Alô, alô, fiel torcida, está começando o programa Cornetando, hein? O programa Cornetando que vai falar dessa vitória importante do Corinthians em cima do Universitário por 1-0 com a equipe reserva. O Corinthians estava, mas quase a gente se lasca no finalzinho do jogo por falta de atenção. Lembrando, Jack Chan, que o Universitário de Lima, do Peru, estava com um jogador a menos.
Ah, sim, com certeza, né? O jogo foi bom, gostei da movimentação da molecada no primeiro tempo. No segundo tempo ali, com a entrada do Renato Augusto, você ganhou um pouquinho de qualidade, né? E foi bom também para que o Renato Augusto ganhasse mais minutagem, porque o jogo mesmo importante é sábado, né? Os jogadores do Corinthians estão concentrados mesmo para esse jogo de sábado, na esperança de reverter esse placar, que é mínimo a relia, contra o América, que hoje perdeu o seu jogo pela Sul-Americana para o Colo-Colo. E o Corinthians com essa molecada ali, deu punch, né? Mais uma vez ali, a gente vê com os bons olhos ali o trabalho do Carlos Miguel, a defesa ali, o Bruno Mendes liderou, foi muito bem, firme ali na zaga, né? Deu também pra ver que a molecada vai ganhando mais confiança, principalmente três jogadores. Um, infelizmente, saiu ali, que tava ganhando uma confiança, tava indo por um a um, um por um ali, tava incomodando a defesa do Universitário, que foi o Pedro, e o Guilherme Biro e o Matheus Araújo, né? E o Felipe Augusto parece um centroavante ali, se não tem muita bola ali, muita oportunidade, mas estrela, né, Relia?
Ah, sim, o Jack Chan acabou tendo a sorte de estar presente ali. É claro que não é só sorte, é a visão do jogador de se colocar também. A bola sobrou para ele, não teve dúvidas ali, fez o gol, né? É claro que a gente reclamou durante a transmissão aí, o Corinthians finalizou bastante, né? Ao gol adversário aí, só que faltou, mesmo assim, ainda faltou um pouco, né? Faltou um pouquinho de qualidade ali para fazer os gols. Enfim, acabou vencendo, mas é aquilo, né? O mais importante foi isso que o Jack Chan falou. Deu uma já vai dando rodagem para esses jogadores mais novos, né? Vai mostrando como é jogar em casa, pela equipe do Corinthians, com torcida, com pressão, com tudo ali, né? Facilita isso, já deixa, vai dando experiência a mais. E aquilo, falando do jogo de hoje, a gente viu um time que veio para se defender. O Universitário veio para se defender aí. Acho que o empate seria uma grande vitória para eles nesse sentido. Acabou não acontecendo, mas dos males o menor, perderam por um gol de diferença. Claro que eles devem acreditar que seja possível ou arrancar um empate lá e levar para os pênaltis ou reverter, coisa que eu não acredito pelo que foi apresentado aqui hoje, né? Um time que, pegando um Corinthians reserva, não conseguiu praticamente finalizar, houve aí só no final do primeiro tempo, do segundo tempo aí a conclusão aí, num vacilo tremendo ali da zaga, onde o Corinthians permitiu com que houvesse a finalização da equipe do Universitário e quase saiu o gol ali. Sorte que o Carlos Miguel estava próximo, estava no lance, ele conseguiu fazer a defesa. E a gente vê isso. Ao meu ver, o Jack Chan, é claro que não é soberba de corintiano nada, mas eu acho que o Corinthians tem uma grande tranquilidade. Porém, o que ficou de alerta é não vacilar, é não perder a concentração, o foco aí, porque mostrou-se aí que na partida de hoje, onde não sofreu nada, quase leva um gol de empate aí no finalzinho do jogo.
A proposta do Corinthians ali, pela Sul-Americana, nesse confronto contra o Universitário, é claro, né? Dá minutagem para a molecada. Agora, só que essa minutagem para a molecada, para a renovação do elenco do Corinthians, tem um ponto que me incomoda, né? Goleiro, praticamente, a gente sabe aí que se não acontecer nada de anormal, goleiro aí, o Corinthians está bem servido, né? Tem o Carlos Miguel, que ganhou aí, passou à frente do Matheus Donelli. O zagueiro ali, a gente tem Murilo, dá para trabalhar ainda mais o Caetano, se o Bruno Mendes permanecer, né? Senão vai ter que contratar um outro zagueiro aí mais experimentado, porque não sei se o Gil vai dar sequência para o ano que vem. Meio de campo aí tá surgindo talvez aí um volante que a gente precisava de marcação, de contenção, mas ao mesmo tempo que tem um bom passe, que é o Gabriel Moscardo. E os meias, e no ataque ali a gente ainda tem o Roger Guedes, tem o Yuri Alberto, tá surgindo agora o Felipe, né? E também você tem dois meias ali interessantes, né? Que é o Guilherme Biro e o Matheus Araújo. Agora o que me incomoda é a lateral direita e a lateral esquerda. Corinthians mexe, mas não tem um moleque ali ainda que você pode falar, esse é o substituto pro Wagner, esse é o substituto pro Fábio Augusto. Então isso me incomoda. E o Corinthians, ele fica ali à mercê nessas duas posições, você entendeu, São Jorge? Porque por tudo que aconteceu no Corinthians, vendeu ali algumas peças-chave, né? Não surgiu lateral, tanto direito como esquerdo. Então isso me incomoda, porque na parte de gol, zaga, essas coisas, se algo de anormal não acontecer, eu acho que essa renovação, se deixar agora a molecada e o Corinthians, né, com o Vanderlei Luxemburgo trabalhar um pouquinho melhor, se bem que o Vanderlei Luxemburgo está titubeando ali, né? Ele está mexendo para tentar achar a liga para fazer o Corinthians deslanchar de vez. Ele não conseguiu isso, fazer o Corinthians deslanchar de vez. Talvez aí, vamos ver, né? Mas é segunda vitória aí consecutiva, é importante, coisa que raramente tem acontecido com o Corinthians e não tomou gol. Né? Então vamos ver aí se a gente chega forte para sábado para tentar reverter aí a Copa do Brasil e aí sim ganhar punch pro brasileiro e dar sequência nos outros torneios aí.
Gabriel Silva disse que sufoco, não precisava disso no final do jogo, que o Giovani é horrível e que poderia vencer por pelo menos 2 gols hoje. Perdeu muita chance, vacilaram demais, mas menos mal que ganhou. Agora é focar e reverter o jogo contra o América, relia, porque ser eliminado por eles de novo aí seria o caos.
É deslascar, mas é o que temos, né? É o que temos ali na Copa do Brasil, com Corinthians e América, e onde o Corinthians precisa reverter o placar agora. Maioria, vamos dizer, a equipe praticamente titular, praticamente não, a equipe titular descansou, né? Porque o Renato Augusto não vem sendo titular, então considero que a equipe titular descansou hoje, vai ter uma semana aí de folga, de folga não, né? Eles treinam, eles se preparam, uma semana de preparação para esse jogo. Então, São Jorge, eu acredito que tenha que sim reverter esse resultado aí. Se não reverter, claro, tudo é possível, mas que faça um bom jogo.
O Jack Chan, o Júnior tá perguntando quais jogadores aí desse time da base que entrou em campo que pode ser titular no time de cima.
Por enquanto assim, o que eu vejo que o jogador que pode ser titular ali, que não vai ter problemas, é lógico, se não perder a confiança, é o Carlos Miguel, né? Porque é um jogador que já demonstra que está preparado ali. Agora o restante é aquilo que nós falamos, né? Essas minutagens para essa molecada, para Guilherme Biro, para analisar hoje o jogo dele hoje, né? Em alguns momentos que ele se precipitou, o Matheus Araújo pelo posicionamento, Felipe Augusto pelo posicionamento, você entendeu? Ali o Caetano tem que pegar um pouquinho mais de confiança, Ville um pouquinho inseguro em alguns momentos ali da partida, né? Mas futuramente, assim, se ganhar punch aí essa molecada, e também tem que ganhar um pouquinho mais de físico, né? Porque nitidamente ali em alguns momentos você vê que a condição física, né, do profissional para essa garotada, ainda a molecada perde um pouquinho, né? E hoje o Giovani, aquele ímpeto, né, não estava tendo oportunidade, ele teve essa oportunidade, quis mostrar serviço e acabou se afobando em alguns lances ali que fez com que ele não fizesse uma boa partida. Mas tentou, deu 2, 3 arremates ali para o gol, tentou procurar o jogo ali. Mas individualmente falando, né, o único jogador que incomodou no primeiro tempo e que estava por um ali, que estava dando a diferença enquanto da movimentação do Matheus Araújo e também do Guilherme Biro, é o Pedro. Mas o Pedro já tá vendido, né? Então isso não conta.
Mas ele só vai embora no final do ano.
Então, mas não conta, né? Aliás, não é no final do ano, ano que vem só, né? Depois de fevereiro ou março, quando então... ele faz 18 anos. Então, mas não conta, né? Então, mas é isso que eu falo, né? Agora, o que me preocupa mesmo é as duas laterais, cara, que eu vejo ali momentos difíceis pro Corinthians, se caso o Fagner não estiver bem, né? Não vai dar pro Fagner jogar todos os jogos e o Fábio Santos está encerrando a carreira. E o Bidu tem jogos que não vai dar para ele, né, Relio?
O Bidu, ele oscila muito, né? Fez aquele jogo incrível lá da virada do Atlético, lembra? Foi bem. Agora, hoje foi mediano para mim. Mediano. Né? Então, eu acredito que não seja, talvez seja como a gente sempre fala, um bom reserva, mas um bom reserva pro Corinthians nesse momento não basta. Porque é aquilo que a gente já falou, né? Cada vez a frequência de Fábio Santos e Fagner é cada vez menor, né? De participar dos jogos. Então, não basta somente um bom reserva, tem que ser um bom reserva que se torne futuro titular. E isso não. Isso não tem. Eu não vejo nem Rafael Ramos, nem Bidu. Então esse é o grande problema que o Jack Shea falou e que eu concordo 100%.
O Leonardo disse que com uma direção minimamente decente o time deslancharia, Jack Shea.
Não, cara, é assim, né? Se for analisar o corpo diretivo do Corinthians, presidente, gerente de futebol, diretor de futebol que saiu, né? Se você for analisar bem assim, na parte do futebol, eles talvez não tenham encaixado, mas todo mundo sabia que o Duílio entraria ali com esse pepino das dívidas, né, Relian? Então, isso aí já era público e notório, né? Aquilo que eu falei aí, não sei se foi esse ano ou ano passado, mas eu volto a repetir, né? Fizeram contratações populares ali com jogadores, apostaram em jogadores que tinham uma identidade, já tinham uma história com o Corinthians e essa mescla aí não resultou, não se traduziu em títulos e muito menos no bom futebol e deu no que deu, né? Críticas e mais críticas, mas todo mundo sabia que o Duílio, a maior dificuldade dele seria a parte financeira, como foi. E ele teria essas dificuldades porque tentaria achar um caminho para tentar conter essa sangria aí. Deu uma contida, vai ser lembrado talvez se o Corinthians não erguer o título pela Sul-Americana ou Copa do Brasil como um presidente que não ganhou nada, né, e que errou muito ali com o seu gerente de futebol, diretor nas contratações, mas já praticamente o ano está se encerrando, já estamos aqui no segundo semestre, eleições à vista. Mas na parte financeira, o Duílio pelo menos conteve ali, conseguiu fazer alguns ajustes, né? E, né, lógico que na parte do futebol a gente já sabia, sem dinheiro, futebol é caro, gente. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver um mecenas, se você não tiver ali um ouro para vender, você não consegue construir, né? É, não adianta você querer inventar moda com jogadores de 30, 30 e poucos anos ali, Arrelia, que já teve história com o Corinthians, se não der liga. Aí, a maior lambança, na verdade, ali, foi o ano passado, que nós já falamos, né? Sabe, colocar um técnico que não tinha experiência de encarar uma envergadura como a do Corinthians.
Técnico inventado, gente, na verdade, né, Jackson?
É, então, o Corinthians é muito grande, torcedor corintiano. Vocês ouvintes da Rádio Timão aí, é aquilo que nós falamos. Do momento que o Corinthians chegou em 2012 no topo do mundo, nós não esperávamos uma queda absurda como o Corinthians teve. Olha só. É só você ver o nível de preparo dos jogadores da época com agora, né? Você não pode entender que um Paulinho de 2012, 2013, Arrelia, viria jogar
passou
da mesma maneira 2023, gente. Isso é um absurdo. Mesma coisa para o William. Não estou condenando e nunca vou condenar esses caras. Até mesmo o Gil aí, que foi chamado de vagabundo. Sabe? Eu nunca ouvi um A do Gil ali, que faltou em treino, chegou atrasado. Sabe? Então... É, até mesmo com o Romero, que às vezes a gente critica, às vezes até brinca e tal, mas eu tenho um profundo respeito com o Romero pelo que ele fez pelo Corinthians em 2014, 15, 16, 17, procurou seu espaço, né? Você estava falando até agora ali, por que que o cara caiu tanto de rendimento? Precisa explicar, né? Então tem vários jogadores ali que os caras questionam, mas não dá para você apontar o dedo. Pô, o Cássio então, o que falar do Cássio, velho?
Não tem o que falar.
Só falta a Copa do Brasil e a Sul-Americana para ele ganhar.
O José Guilherme, a Arrelia, tá falando, ó, duas vitórias seguidas, nem lembro quando isso aconteceu, Arrelia.
É, faz tempo aí, mas é aquela história, duas vitórias seguidas, claro que a última vitória aí, anterior a essa, diante de um Atlético Mineiro aí, é claro, é um time, lógico, não se compara ao Universitário, sendo realista, né, com os jogadores que tem, com a estrutura que tem, enfim. E esse jogo de hoje, claro, uma vitória importante, mas também não quer dizer que está falta ainda muitas coisas para o Corinthians engrenar ainda. Falta uma sequência de bons resultados, aquilo que a gente já falou em programas anteriores, falta definição de esquema, falta definir o esquema tático, né, de como o Corinthians vai se apresentar nos jogos. E é tudo isso, que eu acredito que quando definir, quando trabalhar isso daí, fará com que o Corinthians melhore a sua performance nos jogos.
Ah, o Salazar, jornalista, mandou uma notícia agora. Ó. Muita correria e confusão após o fim do jogo. A informação que chegou a mim é que um membro da comissão técnica do Universitário teria feito gestos racistas imitando um macaco em direção aos torcedores do Corinthians no corredor que dá acesso ao vestiário. Muitos seguranças e policiais militares neste momento.
lá o Corinthians, lembra que a gente fez um rolê lá por dentro uma vez? Tem câmera em tudo quanto é lugar. Então se ele fez, vai ser pego. E se pega, não pode deixar ir embora. A polícia vai lá, segura o cara e tá preso.
E
véio.
Ficar preso, não ficar com negócio de fiança, porque não é inafiançável?
É, o argentino deu risada lá, lembra?
É.
Um carecão gordão lá, que foi então, preso lá.
É inafiançável. Um país nosso que não tem lei, que ninguém cumpre absolutamente nada, por isso é que esse pessoal deita e rola. Exatamente. E não é só estrangeiro, não. Principalmente aqui dentro. Deita e rola porque sabe que não vai ser punido.
Exato.
Quando começar a punir, começa a mudar a sociedade. A sociedade só é assim porque é um relaxo desgracento.
Com certeza.
Não é solta lá assassino, solta corrupto, solta tudo. Ladrão é o Cacilda. Então esse é o país. Mas tá bom, né, Jack Chan? Os números são os seguintes: Corinthians deu 15 chutes à meta contra 5 do time do Universitário, que um no gol, esse último aí que o Carlos Miguel pegou, e o Corinthians deu 5 chutes a gol. É o melhor em campo?
Olha, eu acho que eu vou ficar aqui só pra dar uma moral, porque às vezes o jogador, né, meu, ele precisa ser valorizado por aquilo que a gente da Rádio Timão enxerga, certo? Eu vou ficar hoje pela partida de liderança discreta, mas porém importantíssima, do Bruno Mendes.
É que, no sentido de liderança, porque ele não foi tão exigido, né, Jack Chan? Mais no sentido de ser um líder, de estar presente no gramado. Mas eu vi ali uma boa partida hoje do Matheus Araújo, né? Vi ele ali articulando, depois no segundo tempo deu uma caidinha e tal. Mas acho que, pô, pegar o destaque, eu vou de Felipe Augusto, que fez o gol também, pra dar uma moral também, Jack Chan. Já que você dá uma moral pro Bruno Mendes, mas... eu vou dar uma moral pro Felipe Augusto.
Sabe o que é isso aí? Na verdade, essa moral, você entendeu, né? Pra cutucar mesmo a diretoria. Que às vezes a diretoria do Corinthians consegue perder jogadores que tá ali, não valoriza, deixa aí de graça e aí tem que contratar um puta medalhão lá pagando uma bala.
Sim.
O Gabriel Silva perguntando para você, Jack Chan, o que você acha do Matias Rojas, se ele é um substituto pro Renato Augusto ou pode jogar os dois juntos?
É totalmente diferente o jogo, né? O estilo de jogo. O Renato Augusto é um meia clássico, que bate bem na bola, inteligente, faz a leitura do jogo, né? O Matias Rojas, na verdade, eu não conheço ele, né? Eu vi algumas coisas, os lances dele pelo vídeo, o jogador parece ser de força, chuta bem. Né? Eu não sei se ele tem essa capacidade de articular como o Renato Augusto. Agora, uma coisa é certeza, vai ser uma opção muito boa pro Luxemburgo, cara.
É isso aí, meus amigos da Rádio Timão. Muito obrigado pela imensa audiência. E, evidente, voltaremos sábado, 16h30 ou 16 horas?
16h30.
16h30 para Corinthians e América, jogo decisivo.
Copa do Brasil, né?
Copa do Brasil. E vai, Corinthians, Arrelia!
Nunca pare de lutar! Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. But it's just